desfazendo os enredos de todo este mover. Estamos todos entinados. Não vá ao diabo tecê-los e fazer uma cena.
A noite cia na Ilha da Galeota. A chegada do verão fazia com que as conversas saíssem do aconchego das lareiras e dos borralhos e passassem para os bancos de madeira da Praça Central das Camarinhas. Num desses bancos, talvez o mais reservado de olhares alheios e ouvidos atentos, estavam as comadres, a quem podemos já chamar de nossas conhecidas.
Isabel, não podes ficar aperreada desse jeito. Esse tal de Baltazar Bauzac, desde que chegou a esta ilha, que Deus me perdoe se peco, olha, alvoroçou com toda a gente. Raio do homem!
Ai, mulher, até me deu uma coisinha quando o Toninho me disse que o Baltazar era o Gaspar. Nem o quero ver à minha frente. Aqui não põe mais o arinque.
Ah, mulher, olha, já lá há muitos anos e ninguém precisa de saber. Foi o melhor que se podia fazer por via da situação. Mas os tempos agora são outros. Estás à vontade para fazeres o que muito bem entenderes da tua vida. Mas não voltes a esse lugar, tendo em conta que esse Gaspar foi um pedaço de asno. Ora, vai-te. Ainda nem estou em mim. Então, esse tal Baltazar é o surraipente do Gaspar. Muito me lo contas.
Meu rico homem que o mar levou. O desinfeliz nunca te chegou a saber de nadinha. Ah, mas se calhar também foi melhor assim. Olha lá, Joselinha. E o doutor Frederico? Já tiveste já alguma palavra com ele depois de tudo o que aconteceu?
O senhor doutor engenheiro. Veterinário e dentista, e a SEAD trabalhador e da saúde desta vila, terá que esperar pela sua vez. Pois em tempos passados também a mim me fez esperar, e olha que eu não era mulher de se botar fora. Aquele tratante e sem vergonha adregou de ser um cagarolas, agora tem o que merece.
A sério, Julinha? Pensa-te Deus, mulher, para o que te havia de dar. Sempre ouvi dizer que quem desdenha quer comprar. Cá para mim, esse assunto não ficou bem resolvido. Olha, olha, já riparastas quem vai acolá? Fala-se no diabo.
Hã? Nem estou a enxergar direito. Vou ver se me estreva a ser mais forte que a vontade do demónio e a empandeirar para bem longe daqui semelhante tentação.
Amiga, tu sabes que eu te quero todo o bem do mundo. Mas peço-te que sejas franca e honesta com o doutor. E olha que ficarás mais aliviada. Olha, fica-te com Deus que eu me vou indo para casa. Destes encontros imediatos, já tive a minha dose. Até logo.
E enquanto Isabel se dirigia para a sua casa, a Julinha ficou pregada naquele banco. Do bolso da saia, retirou o terço, passando os dedos pelas suas contas. Desfiando o seu rosário, perdeu-se a meio com os seus pensamentos. Ela, que tudo tinha feito pelo bem, que a todos tinha tentado ajudar, e as voltas da vida e a certeza do destino traçado acertavam agora outras contas com ela.
Nota de rodapé. Rosário. O Santo Rosário é uma prática religiosa de devoção mariana muito difundida entre os católicos romanos, que o rezam tanto pública quanto individualmente. Consiste na recitação seriada de orações, com uma corrente, com contas ou nós, que recebe o mesmo nome. O rosário é dividido em três partes iguais, com 50 contas cada, e que é também denominado de terço.
Obrigado, nota de rodapé. Julinha Burrica.
Desculpe. Quem disse que acabei?
Por obséquio?
Desfiar o rosário, a expressão popular, que significa contar um conjunto de infortúnios ou uma série de histórias. Significa queixar-se longamente ou fazer um rol de reclamações. Ou ainda, deitar de contas à vida. Agora sim, pode continuar.
Obrigado, nota de rodapé. Julinha Borrica, perdida com os seus pensamentos, nem se apercebeu que do outro lado da praça estavam Toninho, a menina Carminho e a Frafrá. Fixava o seu olhar no doutor Frederico, que, terminado o expediente, se apressava a regressar a casa, sem tencionar parar na praça ou desviar-se do seu rumo.
Olá, Toninho. Estás com bom ar? E gosto de ver a descansar. Andas todo o dia de um lado para o outro a distribuir a correspondência e tens que te divertir também, rapaz.
Oh, Frafrá, sabes bem que quase não tenho tempo para parar. Acordo bem cedo para que as notícias cheguem rapidamente a quem por elas aguarda e a esta hora, quando o meu dever está cumprido, já todos voltaram para os seus afazeres e aconchegos. Mas não é normal encontrar-vos às duas aqui na praça, muito menos a esta hora. O que se passa?
Toninho, eu e a Frafrá tivemos uma troca de palavras lá na Terra Grande quando fomos ao festival. Estávamos a tentar perceber se valia a pena este amor. Afinal de contas, o Baltazar, que é o Gaspar, e o Gaspar que virou Baltazar, não pode continuar ou tornar a ser motivo de discórdia.
Que história é esta? Então, está tudo esclarecido? De uma vez por todas, já não há confusão entre vocês?
Nem nunca deveríamos ter deixado que aquele salta-pocinhas se metesse entre nós.
Sabes bem, Frafrá, que éramos demasiado novas. E ele tinha aquele jeito de patife querido. Ainda mais, vindo ele do seminário. Não tínhamos como suspeitar.
E depois há os outros. E por outros entenda-se eu, que são honestos, dedicados e, pelos vistos, transparentes também.
Ai, Toninho, és bom rapaz e gostamos mesmo muito de ti. Eu, pelo menos, gosto. És e sempre foste um amigo fantástico.
Oh, Frafrá, a tua menina está criada, está feliz na Venezuela. Já lá vai tanto tempo que nós nem já sabemos estar zangadas uma com a outra.
O Gaspar tinha muito amor para dar, está visto. Como eu tenho e não há quem repare.
Tinha alguma coisa sim, que amor não era certamente. Naquele tempo, quando eu e a Carminho fomos estudar para o Colégio de Freiras da Terra Grande, sabíamos que iríamos ser amigas para a vida. Era um sítio austero e sabermos que nos tínhamos uma à outra era o conforto que precisávamos. E partilhávamos tudo.
Partilhámos demais, pelos vistos. Sabes, Toninho, que aquele desgraçado, quando saiu do seminário, soube bem cantar-nos a canção do bandido. Deve ter lido a crónica dos bons malandros de Fia Pavio. Abeirou-se de cada uma de nós sem que uma soubesse da outra. E porque sabíamos que as paredes daquele colégio tinham ouvidos, nada partilhámos.
Pois, e assim foi fácil levar-nos as duas à certa.
Mas ele andava a namoriscar as duas e vocês nunca perceberam isso.
Eu não namorisquei, Toninho. Eu encantei-me por ele, apaixonei-me e namorei. Mas acabei os meus estudos para iniciar uma vida com ele e assim o fizemos. Vivemos na nossa bolha de amor, que deu frutos. A minha Maria dos prazeres. O desgraçado foi um cobardolas a seguir e fugiu assim que pôde. Criei a minha filha sozinha e com o apoio de todos. E até o encontrar há poucos dias, julguei, ainda amá-lo. Percebi nesse instante que o tempo afinal não cura tudo, mas ajuda a guardar.
E eu fui cobardolas também. Guardei sempre segredo dos meus encontros com o Gaspar. Ele lá me ia dizendo que ninguém deveria saber do nosso amor e do nosso segredo. Quando a Frafrá, completamente apaixonada, me disse que estava perdida de amores também, não tive coragem de lhe contar. Afastei-me para sempre da situação e ajudei com a menina assim que ficou sozinha, por gostar de ti, Frafrá, e pelo peso da culpa.
Ai, Carminho, se me tivesses dito... Se quando fui viver com ele me tivesse alertado que ele era um rapioqueiro, a vida não teria sido tão dura. Não teria sido julgada e apontada por voltar à vila com uma criança nos braços. Questionada por alguns, mas felizmente, sempre de cabeça levantada, bamboleio na anca e sorriso rasgado. A minha Maria dos prazeres ia ter uma vida linda. Vai lá com a agulha, vai.
Frafrá. Já tudo passou e está agora esse assunto encerrado. E quem sabe, O príncipe encantado não está mesmo à tua frente. E tu é que andas distraída.
Ai, Toninho, só mesmo tu para me roubar os sorrisos. Tu e o Dr. Frederico.
Estava tudo a correr tão bem.
Frá, tomamos um chá na minha casa.
Bora lá.
E enquanto se preparava o ritual do chá, com a toalha branca, o guardanapo de pano, as bolachas de salicórnia da horta da Ria e a porcelana da Vista Alegre, os desentendimentos dissiparam-se, os remorsos apaziguaram-se e os sentimentos de esperança e bem-estar encontraram o seu espaço entre estas duas. Perceberam que o Gaspar tinha ocupado demasiado lugar, quer no coração de cada uma, quer no canto da sua amizade. E entre abraços e votos de bem-querer, retomaram a conversa deixada nos cantos e recantos de tal colégio que albergou, durante alguns anos, as suas meninices. E nem se aperceberam que o tal Baltazar Balzac, para uns, e Gaspar das Camarinhas para outros, teria já partido para bem longe, no barco que tinha zarpado nessa madrugada.
Frederico, acho que está na hora de conversarmos. Sentas-te aqui comigo. Nota de rodapé. Informamos os nossos estimados ouvintes. Pelo adiantado da hora, retomaremos a nossa história no próximo episódio. Uma vida entrelaçada.